E voltamos com Pulsão, Encontros com Psicologia. Caso você tenha perdido um dos nossos programas, segue lá no cultura930.com.br ou no Spotify ou qualquer outro podcast. Só procura lá por Pulsão. E voltamos aqui com o Cauê. Tava muito massa o nosso papo. Tive que cortar um pouquinho para a gente poder, né, dar um intervalo. Mas, Cauê, antes da gente terminar, você estava falando dessa questão da solitude, da solidão e liberdade. Aprofunda um pouco de volta nisso aí.
Cara, para não ficar um bagulho muito filosófico, vamos pensar assim. Liberdade não é poder fazer tudo e qualquer coisa, tampouco não haver consequências naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas, falando de solitude, quando a gente se vê só, a gente vê que a gente nasce sozinho, a gente vive sozinho, a gente morre sozinho. O que não quer dizer que essa existência vai ser solitária. Solitude é uma coisa, solidão é outra. Solidão é a ausência de vínculo, a ausência de conexão, a ausência de eros. E isso é muito, muito doloroso. Solitude é você se ver só. E quando você se ver só, você se entende que você é você e não existe mais nenhum outro que nem você. E isso vale para os outros também. Você... Só existe um Cauê. Só existe um Fred. E cada um de nós, nós somos seres tão singulares que ao reconhecer essa singularidade interna, é automático o reconhecimento da singularidade externa também. E como a gente tem tantas fantasias, que é o que a gente vinha falado, de que o outro nos pertence, o outro é um objeto, o outro está aqui para satisfazer as nossas necessidades, reconhecer que esse outro é livre é assustador para esse narciso que só gosta daquilo que é espelho. E é aí que aparece o Eros. Você falou de que a gente sempre, muitas vezes a gente se relaciona, isso é verdade, com pessoas que vão trazer algum lucro, né? Porque tem estabilidade, porque tem status, porque seguidores, porque dinheiro, porque isso, porque aquilo, por beleza, etc. E é verdade. Mas na psicologia junguiana tem um conceito de anima e animus, que eu não vou conseguir me aprofundar aqui, nem tenho porquê, mas que basicamente é assim, a nossa alma, o nosso inconsciente, ele sempre vai se manifestar e nos atravessar através dessa nossa busca erótica pelo outro, pela diferença que, cara, você até pode estar com alguém igual, mas você vai se apaixonar em algum momento por alguma pessoa completamente diferente. E é ali que está a tua singularidade. É na diferença, na experiência erótica que nós entendemos quem nós somos e, consequentemente, quem o outro é também.
Acho legal você falar dessa questão, né, de que tá na diferença. Tem o... Eu nunca sei falar o nome dele. O Chang Byung-han.
Aham, o Byung-chun-han.
Byung-chun-han, exatamente. Porque ele traz muito isso, né? Ele tá sempre falando disso, da alteralidade, né? Da diferença, do como o outro é diferente. E aí ele vai entrar nesse lugar de como o capitalismo nos transforma em produto e a gente se relaciona voltando para esse lugar, né? Uhum. De espelho, de se relacionar com o mesmo.
Total.
Mas que o que realmente dá o... Né, assim, que, porque eu acho que a questão do amor também é porque ele transforma, mas para ele transformar tem que haver diferença.
Uhum.
Eu tenho que conseguir sair de mim, né? Eu tenho que ser atravessado. Né? E aí vai para essas questões que você estava falando. Mas, ainda um pouco antes, eu estava pensando na questão da solidão. Por que é tão difícil a solidão? Lidar com ela hoje em dia.
Novamente. Aí ia dar um papo muito filosófico, que daí teria que...
Fazer um pod só sobre solidão.
Exatamente. Mas ia ser só silêncio, assim. Para as pessoas experienciarem a solidão ali no ato. Eu acho, novamente, é porque nós estamos desconectados de nós mesmos. Por causa disso que você falou. Da relação objetal. Não psicanalítica, da relação capitalista, objeto, mercadoria, compra, venda, troca, por causa disso aí. O ser humano está desconecto de sua real natureza, que é uma natureza solitária, de solitude, mas é na solitude, é nossa singularidade, que a gente também percebe a nossa codependência, a nossa eroticidade. No sentido de que todos somos únicos, só que nós somos únicos juntamente uns do outro. Eu só sei que eu sou único porque existe alguém que não sou eu. Então eu acho que a solidão ela é tão assustadora por causa disso. Porque a gente está tão preso nessas ideias de valor e glória e autossatisfação mercadológicas que quando a gente aprofunda, quando a gente vai para além da pele junto com Eros, né, tanto que no mito Eros e Psique Psique, para reencontrar Eros, ela tem que descer até os confins do Hades, né, do submundo, ela passa por uma série de provações em que a nossa psique precisa passar por uma série de desafios para a gente conseguir se casar com Eros, se reencontrar com Eros, que é essa experiência do outro, aquilo que você falou. Temos que abrir mão, temos que fazer sacrifícios. E a experiência da solitude, ela é por excelência a experiência paradoxal de eu estou só e eu jamais estive, eu estarei só.
Uhum.
Porque eu só sei quem eu sou através de um outro.
Sim.
É essa dialética eterna que não tem como fugir, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra.
Uhum.
Eu sou só porque tem os outros. E existem os outros, logo existe o eu. Existe o eu e o não eu.
Esse é um conceito que eu acho muito legal, esse conceito de eu estou só porque existem os outros, né? De que, então, na real, eu nunca estou só.
Exato.
Eu acho muito rico isso.
É um paradoxo.
É um paradoxo, sim. E aí vai dentro disso tudo também, né? Porque aí eu consigo perceber o meu valor, eu consigo perceber que, sim, realmente, estando só, sendo só, me percebendo, eu posso me enxergar mesmo.
Exato.
Né? Tendo as outras pessoas como espelho também, que também é assim, né? A gente só se enxerga, só consigo me ver a partir dos outros. Se eu estiver realmente sozinho mesmo, a gente enlouquece, né? Ou nem vira gente.
Exatamente, você daí não é alguém.
Sim. Uhum.
E é perfeito isso que você fala, porque quantas pessoas hoje estão só e estão dentro de um modelo familiar, de um modelo relacional, e elas estão completamente desconectadas delas mesmas.
Uhum.
E quantas pessoas que não seguem nenhum desses modelos e são pessoas que estão casadas com Eros, estão abraçadas no amor, estão vivendo experiências amorosas que são experiências do quê? De conexão, de relação, de criação de laço com o outro externo e interno.
Mudando um pouco, mas pensando também antes, você falou sobre paixão, né?
Uhum.
Era a diferença que você vai se apaixonar. Mas eu acho que também, hoje em dia, o que a gente tem é uma visão da paixão como amor.
Ah,
e não
sim.
compreender que paixão é uma coisa e amor é outra coisa.
Eros,
né?
E patos, né?
E essa expectativa, né, de que o meu amor ele vai ser passional.
Uhum.
Pra sempre, né? Porque aí volta também um pouco nessa coisa dos contos de fadas, volta um pouco nessa coisa das máscaras que a gente vai vestindo, né? E aí a dificuldade de lidar com o amor real, né? Porque aí é outra coisa, né?
É muito legal isso que você traz, porque uma vez conversando com uma amiga minha, ela falou assim, ai amigo, porque o meu coração acelerou quando eu vi ele, meu Deus do céu, pupila de ator, não sei o que, eu já, nossa, eu não sabia o que eu fazia, meu Deus, eu tô amando, Deus. Amiga, isso não é amor, isso é crise de ansiedade. Você tem ataque de pânico, procura um médico, brincando, claro, mas assim, a gente associa que o amor, né, grudado com a paixão, isso são coisas diferentes,
uhum.
é essa coisa da ansiedade, sabe, da loucura, né, patos,
uhum.
a patologia vem de patos, que também é patos funda essa ideia de paixão, né, a paixão era uma doença, a paixão ela era essa alteração do estado mental da consciência,
uhum.
claro que isso é um efeito erótico, claro que isso nos leva até o outro, mas a gente começa a achar que é algo que é um transtorno, não no sentido psiquiátrico, por favor, mas no sentido de que nos deixa abalados, transtornados, e que precisa ser, acho que esse é o ponto, precisa ser sempre assim, senão não é amor.
Sim.
Isso é uma das facetas das experiências eróticas. E não só das experiências de amor, mas das relações violentas e abusivas também.
Era justamente onde eu ia entrar, porque eu acho que nessa expectativa de manter a chama acesa nesse nível, muitas vezes as pessoas se permitem entrar no lugar abusivo da relação.
Sim.
Porque o lugar abusivo da relação tem isso, né? Assim,
sim.
de que... Porque aí transtorna,
uhum.
né? Porque então, meu Deus, agora a gente vai dar certo, a gente vai se resolver. E aí aquele fogo todo porque se resolve.
Uhum.
Aí vem o marasmo, né, de 2, 3 dias e não, agora já virou marasmo. Então preciso
uhum.
aquecer. Então briga, então arranja coisa, arranja picuinha, gera ciúmes. E aí o quanto, então, para sustentar esse lugar, muitas pessoas vão se mantendo em relações abusivas.
Uhum.
E quando encontram uma relação que não é abusiva, acham que não é amor. Porque aí não tem essa montanha russa.
Exatamente, perfeito. Você tocou no ponto. É o modelo. Esse modelo, o amor crudado com paixão, faz a gente normalizar ações pensamentos e atitudes afetivas, não só nos namoros ou casamentos, mas nas relações humanas como um todo, que não podem ser normalizadas. Sabe, essa ideia de que o outro, ele me deve satisfação pelas fantasias que eu criei na minha cabeça, que o outro tem que estar disponível a mim a todo momento, que o outro tem que responder o WhatsApp na hora que eu quero, que o outro tem que me servir, que o outro tem que me satisfazer sexualmente, que a relação sexual tem que ser daquele jeito, senão não é sexo, que eu tenho que ejacular, porque senão não teve nada. Então, assim, novamente, né, esse lugar da individualização, desse egocentrismo, e do como é difícil nós interagirmos dentro da singularidade de cada um, porque somos seres comunitários, somos seres gregários, nós somos seres coletivos, ponto. Mas, novamente, o paradoxo. É na coletividade que está a individualidade. E é na individualidade que você encontra a coletividade. Enquanto você não reconhece a importância da tua singularidade, vamos pensar assim, enquanto você não se reconhece enquanto um cidadão ativo na sociedade, você nunca vai entender do porquê que você precisa de qualquer tipo de cidadania, qualquer tipo de ética civil. E vice-versa. Enquanto você não entender que todo ser humano tem afetos, e esses afetos são únicos, e isso vale para você também, e você não entrar em contato com esses afetos, ao não fazer isso, você automaticamente não vai conseguir manejar, lidar, acolher o afeto do outro. Então, não se relacionar consigo é não se relacionar com o outro. E buscar se relacionar com o outro nessa fantasia narcisista de o outro é um objeto da minha satisfação, é você não se relacionar com este outro, como também não se relacionar consigo. Ou seja, não passa da superficialidade. Esse é o problema da paixão.
Então, em outras palavras, o que você está dizendo, o que a nossa sociedade, o que falta na nossa sociedade, o que falta para as pessoas viverem uma relação massa, é autoconhecimento.
Um autoconhecimento coletivo, uma pedagogia dos afetos. Isso é uma coisa para se ter dentro e fora das casas, tem que ter dentro das escolas. E eu vou até dizer, a gente ter um modelo sociocultural voltado para a condição humana, não para a condição do mercado. A gente começar a pensar mais no ser humano enquanto humano que pensa e sente, não enquanto aquele que consome e produz.
Acho massa que eu estava pensando numa coisa assim, bem individualista, né? O que você está falando é da pessoa se conhecer ali, pequeno, né? Uma coisa ali no universo de um só, né? E achei massa você atravessar essa esfera, né? E acho que nesse aspecto, para mim, o que me dá muito tesão da psicologia é isso, né? É porque a psicologia, ela é social mesmo, né? Assim, ela abrange a nossa comunidade, né?
O Jung tem uma frase que fala: se você realmente se dedicar a um problema interno, pessoal seu, e resolvê-lo, você automaticamente vai estar resolvendo um problema coletivo, social, porque nós somos frutos do meio.
Sim.
A gente reflete a nossa cultura. E é por isso que eu falo, não é só o meu autoconhecimento. Tá legal, me conheço, e aí? Tipo, massa. A fantasia de que a iniciativa privada vai resolver os problemas da humanidade. Não, nós somos um coletivo.
Sim.
A gente precisa lembrar disso.
Me conectou de volta com a Bell Hooks, nesse lugar de colocar a ética amorosa em primeiro lugar, né?
Uhum.
Que você falou, né, de questão do humano, né? Mas o quanto é esse lugar mesmo, de colocar o amor em primeiro lugar. Dá valor ao amor, dá valor a esse lugar das relações, dos encontros, e não ao produto, não a uma ética comercial.
Para isso, a gente precisa falar sobre gênero, como que o amor é aprendido e ensinado entre homens e mulheres. A gente tem que falar sobre orientação sexual, como que é permitido que as pessoas da comunidade LGBT possam viver o amor às margens, pois são uma minoria, pois são atacados e atacadas e atacades. E as comunidade negra, do quanto os corpos negros, do quanto as relações afro e indígenas sempre são deixadas à margem, do quanto a negritude nunca foi modelo de beleza, de sucesso, de independência, de autonomia, nada disso. Então, assim, não tem como a gente falar de psicologia e psicologia social hoje sem falar de interseccionalidade, sem a gente trazer para o debate essas questões de gênero, de raça, de sexualidade e propriamente uma divisão de classe, entender da onde estamos falando, porque não somos iguais, não só no sentido biológico, genético, mas não, nós temos uma sociedade que se construiu em cima do patriarcado, que você já citou, em cima do colonialismo, em cima do racismo, da escravidão. Então, não tem como a gente propor nenhuma mudança efetiva e duradoura na coletividade sem nós termos uma ação coletiva. E de quais coletivos nós estamos falando? Porque a gente fala de coletivo como se fosse uma grande massa abstrata uniforme. Não. A coletividade ela é plural, ela é totalmente discrepante. Então, como que a gente consegue estabelecer um diálogo possível partindo do lugar da psicologia através disso? Fica aí esse barulho.
Drop the mic. Esse espaço, né, assim, de que ser você mesmo é extremamente político, né? Se apropriar mesmo de quem você é, né? Se apropriar da sua história, se apropriar de quem você é dentro do... Estou me perdendo aqui, desculpa.
Não, mas é exatamente o que você falou. É um ato, amar é um ato político.
Sim.
Eu acho que é um dá pra até fechar com isso. Amar é um ato político, porque não estamos falando de amor, estamos falando de amores.
Sim.
O amor é plural. Uhum. Eros tem muitas facetas. E se a gente quer uma sociedade amorosa, a gente precisa rever essa sociedade da base. Porque, basicamente, todo esse programa foi para falar do quanto socioculturalmente nós somos ensinados o oposto do que é amor.
Uhum.
Porque o amor não nos é interessante numa sociedade mercantilista.
Pensando nisso, né? O quanto a gente veio aqui para falar de amor, estamos falando de sociedade, estamos falando de modelos econômicos, né?
Falamos que a gente ia erotizar esse papo, é isso que Eros faz, ele leva a gente para dar rolê. Então,
e essa é uma presente, na verdade, do nosso pod, né? Até geralmente é algo que eu me preocupo, assim, porque, poxa, será que eu estou batendo demais nessa tecla? Será que eu e o Rodrigo, a gente traz muito isso, né? Justamente esses questionamentos mesmo. E é bacana quando a gente recebe outras pessoas, porque a gente percebe a importância de que é isso mesmo, né? A gente precisa pensar e criar enquanto, não digo nem sociedade, mas digo nesses pequenos núcleos, né? Formas de ser que a gente possa ir, pouco a pouco, criando uma ruptura dentro desse sistema, né? E acho que a gente já está fazendo isso, de uma certa forma. Mas, infelizmente, estou ciente do nosso tempo. Chegamos no final do nosso terceiro bloco e último bloco. Mas antes de finalizar, Cauê, obrigado pelo bate-papo, foi sensacional.
Me chame mais vezes.
Te chamarei mais vezes. Mas qual que é teu arroba? Como que eu encontro você? Se eu quiser fazer terapia ou só quiser trocar uma ideia?
Cara, meu Insta, arroba psicauedavi. Manda lá uma DM. Eu faço grupo de estudos de psicologia analítica, estou com um grupo de alquimia agora. Dou supervisão individual e em grupo para terapia clínica. Sou psicólogo clínico. E sou tagarela, bato papo, chama nós.
Só lembrando, então, de que o arroba é Cauê Davi, mas é Cauê com K e Davi com D no fim, né?
Isso, Cauê David. Mudo. Isso, Psi Cauê Davi.
Beleza, então. Cauê, brigadão e até uma próxima.
Até.